Ali.
Arnaldo Batista.
Sérgio Dias.
Muitos ouvem falar nesses nomes, mas não sabem dizer de onde surgiram.
Saber até sabem que eles formaram uma das melhores bandas de rock brasileiro de todos os tempos. Mas será que realmente conhece a história deles?
Pra você, velho que não tem medo de vanguarda.
E jovem que não rejeita o passado.
O programa de hoje é um especial sobre os Mutantes.
E não é a novela, nem os X-Men.
Fique ligadão para não perder a viagem.
Palavra de louco. Os três irmãos Batista aprenderam os fundamentos musicais e tiveram as primeiras aulas de piano com a mãe, Dona Clarice.
Eles eram crianças prodígio. Em 1962, criaram The Thunders.
Depois do Thunders, veio a participação no Wooden Faces, um outro conjunto mais conhecido e experiente que disputava espaço no bairro.
Tá, mas e o Sérgio? Verdade que ele aprendeu a tocar guitarra sozinho?
Aos 13 anos de idade, eu disse pra minha mãe, ó, eu vou sair da escola, sou profissional. Aí ela disse pra mim, é? Legal. Então tudo bem, não te dou mais nada. Você é profissional, você ganha dinheiro, faz o que você quer. Aí comecei a dar aula. Aí em 6 meses eu tava ganhando mais dinheiro que ela me dava. Aí ela comprou minha primeira guitarra.
Em 1964, os irmãos Batistas ouviram os Beatles pela primeira vez e foi o suficiente para que se tornassem fãs.
E quem não se tornou, não é mesmo?
Ah, mas eles eram realmente fanáticos, principalmente a Rita.
Rita Lee nasceu em 1947 e desde cedo conviveu com a música. Às vésperas de completar 15 anos, a menina surpreendeu a mãe quando, ao invés de um baile de debutante, pediu de presente uma bateria. A primeira banda de Rita foi um quarteto de meninas, as Teenage Singers. Quando começou a febre dos Beatles, Rita logo caiu de amores por Paul McCartney. A fixação foi tanta que ela resolveu tocar baixo só para imitar o ídolo.
Foi a Beatlemania que aproximou as Teenage dos Wooden Faces.
Em pouco tempo, Arnaldo já dava aulas de baixo a Rita, em troca de algumas dicas vocais, com evidentes segundas intenções. Eles tinham 16 anos quando começaram a namorar.
O Arnaldo tinha uma banda e a Rita tinha outra banda. Aí eles juntaram as bandas e virou Six-Sided Rockers, aliás, Six-Sided Jazz. Eu era aquele garotinho chatinho, gordinho, tocava. Aí eu fui lá no ensaio, toquei, né? Aí os caras se renderam.
Em 1966, cansados de tocar apenas covers, saíram as primeiras composições da banda. Ambas com tom mórbido, Suicida, de Rafael e Toby, e Apocalipse, de Rita. Durante a gravação das músicas, o conjunto decidiu mudar o nome para Os Seis.
Os Seis começou a experimentar um novo filão musical, batizado de clássico beat. A ideia era criar arranjos modernos de peças eruditas usando instrumentos comuns da música popular. O destaque especial ficou para a guitarra elétrica.
A proposta de investimento do empresário Asdrúbal Galvão, o Bá, dividiu os interesses da banda. Com a separação, restaram Arnaldo, Rita e Sérgio.
Rafael saiu do conjunto sem imaginar que estava jogando fora a oportunidade de ter se tornado o quarto mutante.
Claro que a mudança do sexteto para o trio trouxe alguns probleminhas. Precisavam rebatizar o conjunto, e outra vez o deboche falou mais alto. Escolheram o conjunto, com K.
De narizes torcidos, o conjunto desistiu da apresentação no programa Jovem Guarda, de Roberto Carlos.
Verdade, eles achavam os cantores que frequentavam o programa quadrados e ultrapassados.
Como não deu certo com o Rei, os meninos resolveram arriscar a participação no programa do Pequeno Príncipe, Rony Von. Só que para isso, os três precisavam de um nome. Rita e Arnaldo ouviram de Rony uma nova sugestão. O cantor estava lendo O Império dos Mutantes, de Stephen Wu, e andava fascinado com esse livro de ficção científica.
Então, por que não Os Mutantes?
Palavra de louco.
Palavra de louco. Pra quem ligou o rádio agora, no especial de hoje estamos contando a história dos Mutantes.
Legal, né, bicho?
Bom, em 15 de outubro de 1966, os Mutantes fizeram sua primeira apresentação, exatamente na estreia de Pequeno Mundo de Rony Von, na TV Record. O trio era a grande novidade musical do programa e de cara já causou impacto.
Depois de um tempo, o trio também começou a receber convites para aparições em outras emissoras. Isso ajudou na transição do conjunto semi-amador ao profissionalismo.
Foi quando surgiu o convite para tocar Domingo no Parque, no terceiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, de 68.
Domingo no Parque foi um convite que a gente recebeu na gravação do Bom Dia, da Nana Caymmi. Os Mutantes foram convidados e pá, pra fazer a gravação e a gente levou os instrumentos feitos em casa. E o Gil tava nesse dia com a Nana Caymmi gravando. Quando ele viu as traquitanas dos Mutantes, ele ficou louco e achou que poderia fazer uma coisa legal, juntando berimbau com guitarra pra fazer o Domingo no Parque. E aí pegou na mãozinha da gente, explicou falou, olha, vamos fazer uma pequena revolução, não sei se vocês estão sabendo, esse é um festival de música brasileira e pá, explicou pá, pra gente, que a gente era bem inocente mesmo, e ele sacou isso, sabia que ia pintar uma barra pesada, ele botando guitarra no festival da Record. Foi uma coisa bem indecente a apresentação da gente, por causa da guitarra e da loucura toda.
Logo após a primeira audição, a Polydor convidou os Mutantes para gravar o seu primeiro álbum, o LP Os Mutantes. Lançado no final de 68, o produtor Manuel Barenbay viu nos Mutantes não só a qualidade musical, viu a possibilidade da música jovem brasileira se aproximar mais de uma vanguarda.
Aprendeu com Caetano Veloso que o caminho para o sucesso passava, não só pelo visual, mas pela polêmica, pelo escândalo. O que naquele momento se traduzia em cabelões, roupas extravagantes, guitarras elétricas e uma poética mais antenada com as transformações dos anos 60. Os Mutantes eram a imagem dessa polêmica. Rita, Arnaldo e Serginho tinham um jeito diferente de se vestir, de falar e de se comportar. Pareciam jovens ingleses da geração Beatles.
Essa era uma diferença básica. Gil e Caetano olhavam o universo do rock de fora. Os Mutantes passavam a impressão de viver dentro daquele mundo. Os garotos faziam um modo debochado de fazer humor, muito diferente da atitude séria dos músicos da bossa nova e da MPB. Os três também mandavam às favas o conceito tradicional de elegância. Para eles, tudo era válido. Usar gravata com tênis e calça de veludo até as mais bizarras fantasias e adereços.
Os Mutantes também aprenderam muito convivendo com os baianos. Cantar em português foi só a primeira das várias lições. Em maio de 68, o Estado-Maior Tropicalista entrou no estúdio RGE para registrar o Manifesto Tropicalista. Gravaram o LP Tropicália ou Panis et Circenses.
Além de aparecerem sozinhos na canção Panis et Circenses, os Mutantes colaboraram em outras quatro faixas do disco Manifesto: Miserere Nobis, Parque Industrial, Bate Macumba e Hino ao Senhor do Bonfim da Bahia. Por todas as maluquices musicais que experimentaram, Duprá e os Mutantes não se largaram mais. A irreverente parceria continuou no LP A Banda Tropicalista do Duprá, que chegou às lojas pouco depois do primeiro álbum do trio, em agosto de 68.
Em setembro, a banda já se preparava para o terceiro FIC, Festival Internacional da Canção. Iam defender Caminhante Noturno de Arnaldo e Rita e acompanhar Caetano em É Proibido Proibir. Apenas a música de Caetano ficou entre as seis finalistas. Mas a rejeição foi tão grande que o público recebeu em troca um discurso inflamado de Caetano, uma verdadeira lição de moral. O baiano ficou tão irritado que se autodesclassificou do festival.
Melhor para os Mutantes, que puderam apresentar Caminhante Noturno de novo. E eu digo não.
Surpresa para o quarto festival da Record foi a música 2001, uma parceria dos Mutantes e Tom Zé, com o nome emprestado do recém-lançado filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Receberam o troféu imprensa como melhor conjunto musical de 68 e o convite para participar do MIDEM, o Mercado Internacional de Discos e Editores Musicais. Era a chance que esperavam para exibir sua música no exterior.
E bicho, foi um sucesso. Os Mutantes haviam sido a atração máxima do Brasil no festival. O ritmo do jazz, as harmonias lancinantes do blues, o material eletrônico da música pop, as cores folclóricas do Brasil, tudo isso concentrado, com uma guitarra de pedal uauá e uma menina surpreendente.
Ao final de 68, a prisão de Gil e Caetano e o fim do programa Tropicalista Divino Maravilhoso funcionaram como o enterro oficial da Tropicália. Quando os Mutantes retornaram para o Brasil, em março, todas as portas estavam fechadas pelo AI-5.
1969 foi um ano promissor para os Mutantes. Além do sucesso na turnê europeia, ainda estrearam a peça Planeta dos Mutantes e gravaram a campanha publicitária da Shell.
Vamos voar, e a partida acelere a vida com esse ar. Vida no tanque, Shell, super no carro, vida no ar. Algo mais,
Shell é vida no seu carro. Uau!
Mais personalidade, saiu o segundo LP da banda, gravado em uma semana e meia. Este LP marca a entrada do baterista Dinho na banda. Desta vez, o único baiano que contribuiu como parceiro do trio foi Tom Zé. O número de composições próprias cresceu de 4 para 9, e a boa dose de humor que já tinha recheado o primeiro disco voltou com um peso ainda maior. Para a capa do álbum, intitulado apenas de Mutantes, escolheram a imagem da apresentação do FIC, aquela com a Rita vestida de noiva. A contracapa trazia os três mutantes transformados em misteriosos seres alienígenas, inspirada no filme O Sexto Dedo. Já na metade de 69, Cláudio César, o irmão mais velho dos Batista, criou a guitarra de ouro Regulus. Com toda a sua mística, ela veio se tornar uma marca dos mutantes. O dono da invenção até jogou uma maldição para quem tentasse plagiar o instrumento.
É, naquela época, mais eficiente que essa estratégia de marketing, só mesmo os Rolling Stones declarando simpatia pelo demônio ou os Beatles dizendo que eram mais famosos que Jesus Cristo.
Após o festival, os mutantes resolveram aderir ao espírito Woodstock. A primeira tentativa de fazer um som mais pesado, mais beat, foi na gravação de Meu Refrigerador Não Funciona. Rita foi quase torturada por Arnaldo e Sérgio para que conseguisse soltar mais a voz no estilo Janis Joplin.
No terceiro LP, A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, lançado em 70, os mutantes definitivamente começaram a andar com as próprias pernas. Até a costumeira colaboração de Rogério Duprá diminuiu sensivelmente nesse trabalho. As canções indicavam que o conjunto estava ganhando mais peso sonoro. Depois desse álbum, Arnaldo decidiu se dedicar mais ao órgão e ao piano.
Mas tudo que é bom dura pouco.
É, mas até nisso os mutantes são exceção. E o motivo, vocês só vão saber no próximo bloco. Como em toda boa banda, os desentendimentos internos uma hora aparecem para atrapalhar o desempenho musical. Com os mutantes não foi diferente. Rita e Arnaldo começaram a entrar em desacordo constantemente e a polarizar a tomada de decisões.
Além disso, fora do palco, os dois também formavam um casal. Quando o namoro entrou em crise, a banda não escapou ilesa. Os últimos dias de 69 marcaram uma dupla separação, amorosa e profissional.
Nesse período, Rita gravou seu primeiro álbum solo, Build Up. Nascia ali uma futura estrela.
A primeira separação não durou muito tempo. Com as mágoas esquecidas, Arnaldo e Rita fizeram as pazes e os mutantes voltaram à ativa. A novidade é que oficialmente haviam se transformado num quinteto, com Liminha no contrabaixo e Dinho na bateria.
Jardim Elétrico, o quarto LP dos Mutantes, chegou às lojas em março de 71, trazendo uma capa escancaradamente psicodélica. Alan Voss desenhou uma planta fantástica e engraçada. Na verdade, a estilização de um grande pé de maconha. Já na foto da contracapa, os cinco mutantes posavam juntos pela primeira vez em um álbum, ao lado de seus instrumentos e de toda a parafernália eletrônica da banda.
Duas imagens bem apropriadas para um álbum de uma banda que investia no rock com pitadas de humor e duplo sentido. Separações e efés escancarados de ambos os lados, quando os dois já não pareciam mais ter um futuro em comum, Rita e Arnaldo decidiram se casar. E o vestido de noiva? Ah, era aquele mesmo do Festival Internacional da Canção.
A gente, numa época, ia fazer um programa da Hebe Camargo. Então, o que os mutantes bolaram? A gente tinha que ser os malditos, sempre. Né? Essa é um sine qua non para os mutantes continuar. Vamos ser malditos na Hebe Camargo agora. Então, o que a gente vai fazer? Já fizemos tudo, noiva grávida, blá, blá. Já sei, a gente vai casar. Então, Arnaldo e Sérgio no palitinho, vamos ver com quem não pode casar, com quem não pode. Então, Arnaldo ganhou. Então, a gente foi no cartório e casou. Para o quê? Rasgar a certidão de casamento na frente da Hebe Camargo pra ela tomar um susto. Olha aqui, pode uma coisa dessa?
Lançaram o quinto álbum, Mutantes e Seus Cometas no País dos Baures, em 72. Baures é uma gíria própria para maconha, aprendida com o Tim Maia. O LP foi lançado em maio de 72, apesar dos impasses impostos pela censura. Maconha e LSD eram artigos de primeira necessidade durante o longo tempo que ensaiaram em uma espécie de comunidade alternativa na Serra da Cantareira. Consumidos diariamente como pão ou café, chegavam até a figurar no livro caixa que registrava os ganhos e gastos da banda.
Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida, é considerado o Sgt. Pepper's do Mutantes, mas foi registrado no nome de Rita. Este novo disco é recheado de mensagens cifradas e curtições sonoras. As faixas são repletas de efeitos lisérgicos e delirantes solos da guitarra de Sérgio, bastante influenciado por Jimi Hendrix.
Não ficou nada contente com sua participação,
principalmente depois que os rapazes começaram a flertar com os longos e eruditos improvisos do rock progressivo.
Eu falava que eu tinha saído dos Mutantes porque não aguentava aquele clima machista. Mentira. Eu que fui expulsa dos Mutantes.
Na visão de Arnaldo, eles deixaram de ser o conjunto que fazia gracinhas para investir no messianismo lisérgico que tinha como slogan a canção Uma Pessoa Só.
Essa canção traz vocais calcados na banda Yes, influência marcante do novo álbum, o A e o Z. Nessa gravação, os mutantes mergulharam de vez no rock progressivo. Todas as seis faixas são longas e repletas de voos instrumentais.
É, mas a Fonogram não gostou. Considerou o álbum sem apelo comercial, vetou seu lançamento e ainda dispensou os mutantes do seu cast.
Por causa desse incidente, o A e o Z permaneceu inédito durante 19 anos, até ser lançado pela Polygram em 92, já em formato CD. Os Mutantes ainda viveram momentos de razoável popularidade, mas o impacto musical do grupo nunca mais foi o mesmo. Se a saída de Rita significou o abandono do humor e do deboche, sem Arnaldo, a banda também perdeu em carisma e nas letras. E o Sérgio foi obrigado a assumir pela primeira vez o papel de líder.
Em 74, ainda lançaram o álbum Tudo Feito Pelo Som. As sete faixas foram gravadas ao vivo, em um único take sem uso de playback. Mesmo com a pouca familiaridade entre os integrantes, este álbum acabou sendo um dos mais populares dos Mutantes.
Na Na sétima formação e com 9 anos de vida, a energia dos Mutantes parecia se esgotar. Ainda conseguiram lançar um novo álbum, ao vivo, gravado durante apresentações no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas o fracasso das vendas só ajudou a baixar mais o astral do grupo. No dia 6 de junho de 78, os Mutantes fizeram aquele que pensavam ser seu último show para uma plateia de 200 pessoas em Ribeirão Preto.
Neste meio tempo, Dinho desistiu da carreira de músico. Liminha tornou-se um dos produtores musicais mais bem-sucedidos do país. A carreira solo de Rita deslanchou. Sérgio se radicou nos Estados Unidos, onde viveu por 10 anos. E Arnaldo, depois que saiu da banda Patrulha do Espaço, em 78, passou a se dedicar à carreira solo.
É, até começar a passar por graves problemas de saúde.
Pois é, no dia 1º de janeiro de 1982, Arnaldo tentou se suicidar fugindo do hospital pela janela do terceiro andar. Com a queda, ele fraturou a base do crânio. Normalmente, isso significa morte na certa. Mas o maluco se safou. Depois desse episódio, Arnaldo teve que ficar internado por mais 4 meses e 11 dias. Quando finalmente saiu do hospital, estava com 30 quilos a menos.
Se alguém pode ser chamado de lenda viva do rock brasileiro, esse alguém é Arnaldo Batista.
Seguiram fazendo a cabeça dos fãs e roqueiros de várias gerações. Especialmente nos últimos anos, os clássicos da banda voltaram a ser gravados e interpretados, não só por estrelas da MPB, como Ney Matogrosso, Marisa Monte e Paula Morelenbaum, mas também por grupos de rock e pop, como Pato Fu, o Sepultura e os Ratos de Porão.
Vamos embora, companheiros. Vamos. Eles estão.
Receberam a influência de tudo que faz barulho. Entre esses barulhos está o som dos Mutantes. O músico integrante da banda, Hernandes Ferreira, conta como aconteceu essa influência.
E mais influenciou em relação ao Mutantes, que é a inventividade. Lógico que a nossa intenção não é ser eles, mas isso alimenta a gente para criar. A partir dessa inventividade, a gente possa criar novas coisas e chegar até o público de hoje, do palco, por exemplo. É um lugar onde a gente se sente à vontade, e se sentir à vontade desde vestir roupas que não são roupas, lençol, roupas inventadas, nada, fantasia, o que for possível de ser amarrado no corpo, também não atrapalha tocar. A gente usa isso, com certeza foi uma influência deles.
Em 2006, os Mutantes voltaram a tocar juntos, quase 30 anos após o fim do grupo. Sem Rita e sem Liminha, convidaram Zélia Duncan para integrar o conjunto. Foi um show histórico, gravado ao vivo no Barbican Center, em Londres, e transformado em CD e DVD pela Sony BMG. 2 meses antes da apresentação, os ingressos já tinham se esgotado.
No Brasil, o show de volta foi ao ar livre e aberto ao público, em comemoração ao aniversário de São Paulo. Depois saíram em turnê pelo país até setembro de 2007, quando Zélia e Arnaldo saíram do grupo.
Sérgio Dias e Dinho mantiveram a banda e em 25 de abril lançaram Mutantes Depois. Essa foi a primeira canção inédita dos Mutantes em mais de 3 décadas.
A promessa é de que outras virão, junto com o novo velho Tom Zé.
Agora que a onda tropical já se foi, você é a semente que o mundo nos deu.
Isso mesmo, os Mutantes estão passando por nova transformação e se preparam para uma nova turnê internacional. Uma nova aurora parece despontar com uma nova formação e total mutação.
Afinal, de louco, cada um tem um pouco.
É, mas a diferença é que Arnaldo, Rita e Sérgio juntos tinham muito.
Nada que um ácido não resolva. Tô brincando. Bom, o programa vai ficando por aqui. E se você quiser mais informações...
É só aguardar o ciclo mutante do tempo.
Muito engraçado.
É sério, consulte o site oficial.
Tá, tá. Bom, falou aí, bicho.
E o tempo parou. O bruxo do luxo chorou. Quando minha sombra passou. Oh, my baby, você é como nós. Nada é impossível quando em você se crê. São nossos filhos, irmãos e irmãs. Vocês são as nossas sementes. Oh, my baby, venha para mim.
Locução: César Souto, Cauane Moreira e Lígia Esper.
Produção: Lígia Esper e Cauane Moreira.
Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação de Giovanna Rutkowski.